Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Havia um tempo em que os jogadores pareciam quase resistir a tempos infinitos. Nem pareciam de carne e osso. Imaginávamos que só existiam nos cromos, que só existiam a preto e branco, naquelas fotografias dos jornais velhos. Era o tempo em que imaginávamos os jogadores como artistas de cinema mudo. Depois imaginávamos os jogadores como rockstars, como George Best, como Cruyff. Podiam sair à noite a ter as Misses Mundo todas que queriam e depois ainda serem os melhores em campo ao fim de semana. Eram rockstars. Depois imaginamos os jogadores como são agora, com tatuagens, com madeixas, podem sair à noite, mas em geral estragam o Ferrari. São popstars. É o futebol moderno. Agora digam-me qual é a diferença para o futebol de antigamente e qual é o melhor, de qual nos sentimos mais próximos.
Planeta do Futebol.
Nesta primeira viagem do Planeta do Futebol, Guardiola, Simeone e Klopp, o confronto das ideologias de jogo, aquilo que as distingue e aquilo que faz hoje a matéria de três grandes treinadores do futebol mundial. Depois de revisitar a seleção de 82 do Brasil através de Tite e perceber porque é que Neymar e Coutinho jogam hoje como jogavam nas raízes, por muito que já se distingam dessas origens. Olhar para um filme de culto argentino, um filme que nos pergunta até onde podemos ir por um amigo. Um filme de culto porque é um filme de futebol, chama-se Papéis ao Vento. Em conversas de futebol, falar com André Martins, ex-jogador do Sporting, depois esteve na Grécia, agora está na Polónia, na Légia, e perguntar-lhe uma coisa que é uma pergunta de momento. O futebol ainda pertence aos médios. Com a devida vénia, fazer despedida a dois grandes craques dos relvados que se retiram, Eto'o e Fernando Torres. E por fim, um olhar ao nosso campeonato. Benfica, Porto, Sporting e todos aqueles que querem se aproximar dos primeiros lugares.
Este episódio tem o apoio de...
Did I meet people's hands?
O seu personal trainer. Ao dispor, a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dinamic.pt. Damos outra dimensão à sua marca.
Widecam. Interactive Communication. Widecam.pt.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Ele chama Simeone, diz que o futebol é um jogo em que não ganha o que melhor joga, mas sim quem está mais seguro daquilo que faz. Terá alguma razão, vendo alguns jogos do seu Atlético de Madrid, mas isto leva-nos muito para aquilo que é o debate atual em torno do grande futebol. A identidade versus a estratégia. Não digo que Simeone não tenha identidade, tem. As suas equipas pensam o jogo de uma forma muito específica, mas muitas vezes começam a pensar esse jogo na forma como devem contrariar o jogo do adversário. Ao longo dos tempos, sempre foi tentador procurar qual era a tendência dominante em cada época de futebol. Antigamente era mais fácil fazer isso, havia o futebol da técnica contra o futebol da força. Agora é mais fácil colocar-nos de um lado do futebol da cultura de posse, do outro lado o futebol do chamado jogo profundo, da profundidade, que se busca mais rapidamente. Em vez de ter a bola, procurar mais espaços, e em vez de ter a posse, procurar mais aproveitar rapidamente, chegar à baliza adversária. São duas culturas diferentes. Haverá também outras zonas mais cinzentas de interpretar o jogo que mescle estas duas tendências. Por isso, Simeone, Klopp e, claro, Guardiola são três treinadores que marcam o futebol atualmente. Pensemos no início. No princípio, era a bola. E porquê que era a bola? Pensemos em Guardiola. Melhor, vamos ouvir Guardiola explicar porquê que tem tanta atração pelo jogo de posse, tanta atração, afinal, pela bola.
Como jogador, porque aceptava que me ganaran, pero cuando el contrario te quitaba el balón, yo siempre he pensado que todos los futbolistas del mundo de pequeños se hicieron futbolistas por el contacto del balón, no por otra cosa, esta. Luego hay muchas otras cosas importantísimas, pero la fundamental es que todos se hicieron futbolistas porque un día en la calle, en cualquier sitio, le dieron patadas a un balonista, y creo que tenemos el deber de que esto nunca olvidarlo, claro. Porque los jugadores juegan por eso. Por este, y he intentado esto siempre. Es decir, yo cuando jugaba en el barrio, jugaba y quería el balón y atacar, y cuando me robaban el balón, lo tenían otros, a mí me molestaba. Yo en esto sí que soy muy egoísta, el balón lo quiero para mí. Eso sí que, si el contrario lo tiene, yo no te espero, yo te lo voy a quitar. Que sepas que te lo voy a quitar, y voy a por ti.
E aqui está, afinal, a raiz do futebol de Guardiola é o futebol de rua. A forma mais simples de entendermos o jogo é irmos às raízes, às bases, e quando começamos a jogar na rua, jogávamos para ter a bola, não jogávamos para dar a bola a ninguém. Aliás, quando jogávamos na rua, ninguém pensava em marcar individualmente, portanto, quem é que inventou a zona? Fomos nós todos, quando jogávamos futebol de rua. Mas há outra forma de pensar o jogo, e Guardiola explicava mesmo que quando esteve com Simeone, ou Simeone foi ver os seus treinos, ao princípio disse que achava aquilo tudo fantástico, mas a sua ideia era diferente. Tem muito a ver também com os jogadores, tem muito a ver com a forma de colocar esses jogadores a jogar e as características dos jogadores que gostamos que joguem. Ouçamos agora também Simeone e aquilo que ele pensa exatamente daquilo que Guardiola acha do futebol de posse e aquilo que ele acha de um jogo profundo, aquilo que ele procura no seu Atlético de Madrid.
Quando eu vejo que um montão de equipos querem seguir a linha do Barcelona, que não está mal o pensamento. Desde a realidade, não se pode, porque não têm muitos os jogadores que têm o Barcelona. Empecé a entender que el juego, obviamente, siendo profundo, aprovechando los movimientos de desmarque, nosotros por ejemplo tenemos a Diego Costa, es un pecado no aprovechar los desmarques, porque son desmarques extraordinarios, pero claro, los tenés que leer con la velocidad mental que lo pueden hacer jugadores, Gavi, Coque, Mario, Thiago, Arda, con la velocidad que le pide el juego. Si vos perdés el desmarque, se va a otro partido, que por ahí Costa se siente más incómodo, entonces nosotros tenemos que jugar el partido que nos conviene a nosotros como equipo.
Está, formas diferentes de pensar. Parece que estamos aqui num conflito geracional ou numa guerra de mundos. Geracional não pode, estamos na mesma época. E mesmo que não estivéssemos na mesma época, estamos a pensar futebol. E o futebol foi sempre 11 contra 11, o tamanho do relvado foi o mesmo, as balizas estiveram sempre a meio e, portanto, nunca houve diferença em relação a isso. Há, sim, uma ideia de interpretar a relação entre a bola e os espaços. Nós queremos ser sempre muito rápidos, com a cabeça e as pernas, tudo na máxima velocidade. Não tem que ser sempre assim, o futebol não precisa de ser sempre tão rápido, pode às vezes ter mais uma tendência de controlo de ritmos de jogo. Mas Simeone contrariou Guardiola falando em jogadores. Isso está muito bem, mas e jogadores também para fazer isto? Ele procura jogadores para outra coisa. Fala-se muito em Guardiola e no Barcelona porque tinha aqueles jogadores. E façamos a pergunta a Guardiola. No fundo, foi Messi que deu coisas a Guardiola ou foi Guardiola que deu coisas a Messi?
Por favor. El juego le pertenece a los futbolistas. Yo cuando era futbolista me sentía que yo cuando tenía balón en los pies lo dominaba yo, el juego lo controlaba yo. Todo lo controlamos aquí, está muy bien, he recibido aplausos, no sé qué, pero luego el árbitro va ahí, pita y dice, bip, iniciamos, ahí tú pintas cuadros. Nada. Pintas nada. El fútbol le pertenece a ellos. Nunca, nunca debemos olvidar. La gente va para verle a ellos. Yo no sé lo que le he podido dar, lo que me ha dado ha sido no sé, todo el grupo ese.
Claro que no faría sentido otra respuesta. Os jogadores estão sempre à frente do treinador. O treinador pode pensar o jogo antes, mas depois dentro do campo, a ação, o poder de decisão, o poder de tomar a melhor opção, esse é dos jogadores, é de bons jogadores inteligentes, como Iniesta, como Messi, como Xavi, que dizia que o membro que ele trabalhava mais em campo não era o pé, era o pescoço, para olhar para todos os lados rapidamente, amplitude periférica, olha para a direita, olha para a esquerda, procura encontrar a melhor forma e o melhor destino para fazer o passe. Por isso, trabalhava tanto o pescoço. Estes são os jogadores inteligentes. A inteligência em movimento está sempre à frente. Por isso, gosto de recordar jogadores como Carlos Valderrama, como Roberto Baggio, como Totti, como Del Piero, como Guardiola, claro. Jogadores que pensavam o jogo antes de o jogar, ou quase ao mesmo tempo. O passe é importante, mas não pensem só que é o passe curto, porque se formos às raízes, e descodificando isto num futebol intemporal, recordo Bob Paisley, grande treinador do Liverpool dos anos 70 e 80, para levar esse Liverpool a títulos europeus, e ele dizia que quem criticava a tal britanizada bola longa, ele dizia que não se trata do passe longo ou do passe curto, trata-se do passe correto. Hoje, no meio de Guardiola e Simeone, estará Klopp. Fala num futebol heavy metal contra um futebol mais Coldplay, como Guardiola fazia tocar antes dos jogos do Barça no Nou Camp.
All the world is talking about ball possession football, the best teams in the world play possession, that's the truth. but we cannot change the rules of the game. 50%, they have chance, they have the ball, 50%, we have the ball, so we have a plan for both. And that's what we have to do, but we have to do it together, we have to work together, we have to feel what's if the team have some problems or if not, if they have, solve them, if they don't have, use the power of the team. So it's time to start, it's time to restart, that's for sure.
É difícil encaixar historicamente o perfil de Jürgen Klopp no futebol alemão, a todos os níveis, quer humanamente no plano comunicacional, expansivo, quer até no plano futebolístico, já que é produto, como estamos a ver, de várias influências futebolísticas. É diferente de tudo o que alguma vez existira nos bancos alemães. É tentador mais aproximar-nos um pouco do lado expansivo que teve o do Lattek nos anos 70 e 80, mas é apenas uma ilusão. Lattek treinou o Bayern de Munique, foi campeão muitas vezes, e o Barcelona. Na expansão emocional e no estilo multicultural, Klopp é único na história do futebol alemão, sobretudo recente. Em Liverpool, ele convive com a Old Kop, a mítica bancada atrás da baliza de Anfield, da mesma forma que conviveu no passado com a The Tribune, a bancada que fazia aquele imenso mar amarelo de adeptos no Westfalenstadion de Dortmund. O estilo de jogo do senhor Borussia Dortmund, como do Liverpool, tem o poder da atração dos avançados e da velocidade dos seus ataques, especialmente quando lançados na profundidade do contra-ataque. Antes, para roubar a bola, montam o chamado Gegenpressing, que em tradução livre alemã quer dizer o contra-pressing. Sinteticamente, traduz-se em pressionar o adversário logo após a perda da bola, pressionando de forma coletiva, organizada, no momento de transição defensiva. Esta imediata recuperação de bola já fora a melhor base do Barça, mas não é a mesma coisa com Klopp, porque a intenção arma de o fazer no campo todo, isto é, mesmo quando falha o primeiro momento de pressão alta, ela continua mesmo em zonas mais recuadas. Continua, portanto, uma caça ao pressing, o Gegenpressing. E após recuperar a bola, explora não a posse, mas sim a profundidade do ataque rápido, com a velocidade do passe e a desmarcação dos avançados. Via-se em Dortmund com Reus, Lewandowski ou Błaszczykowski, vê-se agora em Liverpool com Mané, Firmino e, claro, Salah. Especializou-se nessa forma de jogar, eu diria até nessa forma de atacar, e busca sempre avançados especialistas para concretizar em 30 metros. Esta é, por exemplo, o segredo da explosão de Salah no Liverpool. E por isso, hoje, quando se pensa em Klopp, só faz sentido o som de fundo, o de You Never Walk Alone, cantado pelas bancadas de Anfield Road.
Oh,
Planeta do Futebol.
Ainda nesta edição, a amizade e o futebol numa história emocionante contada no filme Papeles en el Viento. A entrevista a André Martins, ex-Sporting e atual jogador do Legia da Polónia. O adeus aos relvados de Fernando Torres e El Niño e de Samuel Eto'o. Um breve olhar sobre o campeonato português e os seus protagonistas. Este episódio tem o apoio de...
Did I meet people's hands?
O seu personal trainer. Ao dispor, a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dinamic.pt. Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom.
Interactive Communication.
Widecom.pt. Já a seguir. A seleção de 82 do Brasil e a influência das origens em Neymar e Coutinho.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
A arte é uma atividade humana ligada a manifestações feitas a partir da percepção de emoções ou de ideias. Pode ser pensada para o futebol? Pode. De toda forma, não consigo imaginar o futebol senão como algo que é uma expressão de arte, uma expressão cultural. E há diferentes formas, claro, de a fazer. Mas o objetivo é sempre o mesmo, de estimular esse interesse, essa consciência em quem o vê e quem o sente. Agora, uma coisa podem ter certeza: cada obra de arte possui um significado único e diferente. E no futebol, único e diferente em termos históricos, para mim, claro, é o futebol-arte do Brasil, desde sempre. Mesmo aquele que eu não vi ao vivo, mas depois tive a oportunidade de ver, de Pelé, de Didi, de Zito, de Vavá, de Jairzinho, e depois apareceu Rivelino, apareceu Gerson, apareceu Tostão, e depois apareceu outra seleção que eu já vi em 82. E aí sim, a arte passou a fazer todo o sentido na minha existência como adepto do futebol. Hoje o Brasil está diferente. Houve o triunfo de Dunga, ganhar de uma forma que os europeus já sabiam, mas quando ouço hoje falar Tite, da emoção do futebol, daquilo que o levou a ser treinador, da forma como quer jogar, da forma como quer ganhar, porque ainda não ganhou, mas já ganhou algo muito mais importante, que é essa consciência do que é a arte, tenho a certeza que ali está, sim, um treinador brasileiro.
Quero fazer uma menção à história e aquilo que, de alguma forma, me inspirou o futebol. E, normalmente, a gente inspira quando é garoto, quando é jovem, quando é moleque, e também, de alguma forma, me inspirou esse modelo. E não aquilo que eu certo, mas aquilo que eu acredito. E uma delas, ela foi a seleção de 1982.
Vai tentar lançar, Zico com o Gentili, grande lance de Zico. Para Sócrates, invadiu, pintou, atenção, bateu. Gol! Brasil! Gol do Brasil!
Foram alguns momentos importantes que eu, jovem, assistindo, dizia como o futebol ele é bonito, como ele te traz essa...
Santa Maria.
Essa qualidade.
Sócrates, que toque de gênio. Falcão, Éder. Falcão, Éder, tem o Júnior, tem que virar para o Leandro que está livre, Zico no meio do caminho, Júnior vai embora, que lançamento para Júnior, o Leandro atacou! Brasil!
Nós seguimos e aí, de alguma forma, tentamos não reproduzir, mas reinventar e dar a possibilidade dos atletas poderem executar, porque é deles a essência do talento.
Esta seleção de 82 foi mesmo a mais bela mensagem de bom futebol que eu vi em toda a minha vida. Não acredito que volte a ver e a sentir coisa semelhante, nem que viva mais de 1000 anos. E para tornar tudo isto mais belo e romântico, no fim perderam. Aliás, nem perderam bem no fim, perderam logo nos quartos de final, não conseguiram passar para as meias finais, perderam com a Itália num jogo incrível por 3-2. A Itália também jogava muito, atenção a Bruno Conte e Rossi, não me esqueço deles. Mas essa seleção brasileira, citar de memória, Leandro, Luizinho, Oscar, Júnior, aquilo que era depois no meio-campo, Toninho Cerezo, Falcão, Sócrates, Zico, Éder e o Serginho na frente, que desesperava qualquer um. Era uma seleção mágica. Depois o Brasil, como já disse, voltou a ganhar com Dunga, mas não era a mesma coisa. Tite tem essa consciência e quer fazer do futebol brasileiro novamente uma expressão de arte. Tem grandes jogadores para isso. Tem Neymar, tem Coutinho. Neymar, sabemos que hoje se tornou uma personagem festiva, que tem que se conciliar novamente com o grande jogador de futebol que é. Eu penso em Coutinho e gosto muito de Coutinho, que acho que Coutinho é um 10 no estado puro quando joga no seu lugar, mas o futebol atual tornou quase sempre aquilo que era o número 10 num jogador desterrado para jogar a partir do flanco. O Coutinho teve problemas quando chegou à Europa e foi jogar muito novo para a Itália, que é uma jaula tática, não liberta artistas, mas gosto muito dos dois, de Coutinho e de Neymar, porque me recordam um tempo, já passaram alguns anos, foi em 2000 lembro-me de estar pela Costa Brava e naquela altura jogar-se um torneio internacional que se chama Competição Internacional do Mediterrâneo, o MIC, que reúne miúdos de todo o mundo. Aquilo é uma confusão, porque reúne em competição, na mesma competição por grupos, seleções com equipas de clube. Lá estavam muitas equipas russas, equipas também sul-americanas, da Europa e, claro, uma seleção brasileira de jogadores de sub-16. Estamos, portanto, em 2008. Alguns deles ainda tinham 15 anos. E nessa seleção jogava o Neymar e o Coutinho. Jogavam juntos. O Neymar, que era a estrela do Santos, da formação do Santos, e o Coutinho, que era a estrela da formação do Vasco. Jogavam juntos e partiram tudo juntos. Nunca mais me esqueci desse verão de 2008 em que eles partiram tudo e gosto de recordar esse tempo. E naquela altura ouvir também aquilo que dizia o selecionador brasileiro sub-20, Lucho Niso, naquela altura, sobre o que seriam no futuro Coutinho e Neymar.
Vejo Neymar e Coutinho jogadores com estilos diferentes. Na minha visão, Coutinho, um meia armador, um jogador de criação, de armação de jogadas e de assistências para os seus companheiros. Já Neymar eu vejo como um meia atacante, um jogador que verticaliza, que vai rumo ao gol, direcionado ao gol. São dois jovens que ainda vão completar 16 anos. Precisam ainda de muita maturidade, precisam de completar seus ciclos. Eu vejo que hoje no nosso país, lá no Brasil, os meninos estão saindo muito cedo e não completam as suas etapas. Eles vêm para a Europa faltando ainda completar algumas etapas que precisariam ser completadas lá no país.
E lá está, para conhecer um jogador não há nada melhor do que ir às suas bases, conhecer a sua origem. Está lá tudo. Muitas vezes quando temos dúvidas se um jogador é um avançado, se é um médio, se é um criativo, onde é que pode jogar, se muitas vezes o problema é mais psicológico ou é técnico, vão às bases, procurem nas bases. Aquilo que eram as suas referências quando começaram a jogar, o estilo, e depois naquilo que se tornaram, aquilo que ganharam, sobretudo aquilo que perderam. E percebem exatamente qual é o problema que têm na idade adulta. E por isso, quando eu olho hoje para o Coutinho e para Neymar na idade adulta em grandes clubes, o Coutinho que agora foi para o Bayern de Munique, o Neymar que está no PSG ainda, claro que se percebe aquilo que dizia o seu treinador de sub-16, que o Coutinho é um meio armador que cria jogo, o Neymar é um meio atacante que finaliza. Mas falo mais do Coutinho, porque o Coutinho agora no Bayern de Munique pode voltar a jogar numa posição 10. Claro que o Müller não vai achar muita piada ele entrar naquele espaço, mas se ele entrar naquele espaço no futebol alemão, agora com a maturidade que ele atingiu, pode conseguir marcar a diferença. Falamos agora num Coutinho com 27 anos. Ele veio para o Milan muito, muito novo, emprestado pelo Vasco da Gama. Claro que não conseguiu encontrar espaço no futebol italiano. Foi depois no Espanhol que começou a jogar um pouco, quando foi para a Espanha, mas foi no Liverpool onde ele encontrou a melhor forma de se expressar e aí levou-o para o Barcelona, onde um futebol mais fechado de Valverde em relação ao que era o futebol nos tempos de Luís Henrique, em que se podia abrir mais o jogo a nível de passe apoiado, Coutinho não conseguiu encontrar a melhor forma psicológica de se expressar. O tal meio armador que gosta de ser um criador de jogo, não sobre a faixa, mas como número 10. Poderá ser isso agora no Bayern de Munique. Cada vez mais, o importante no futebol para um jogador é o treinador respeitar a sua essência. Faz-me recordar sempre uma história de um treinador que uma vez colocou a jogar um colombiano, um jogador colombiano, e contava essa história porque há muito tempo que não rendia o seu melhor. Passava um ano, passava dois, e todos reconheciam o seu talento. Quando lhe perguntaram finalmente, diz-me o que é que passou contigo, porque agora este ano sim estás a jogar aquilo que sabes, o que é que o treinador te fez? E ele respondeu simplesmente, não me fez nada. apenas me deixou ser. É isso mesmo, não inventem mais. Os jogadores não podem ser mais do que aquilo que são, nem menos. Deixem-nos ser, e Coutinho precisa exatamente de ter essa essência liberta para ser o grande jogador que é, que era já no tempo dos sub-16.
Planeta do Futebol.
Ainda nesta edição, a entrevista a André Martins, ex-Sporting e atual jogador do Legia da Polónia. O adeus aos relvados de Fernando Torres e El Ninho e de Samuel Eto'o. Um breve olhar sobre o campeonato português e os seus protagonistas. Já a seguir, a amizade e o futebol numa história emocionante contada no filme Papeles en el Viento.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Não é verdade que não existam bons filmes de futebol. Podem não existir grandes filmes de futebol que tenham imagens do jogo, mas filmes sobre as relações humanas que o futebol pode traçar, isso existem bastante. E um deles, não digo que seja o meu preferido, mas hoje é para estar a falar nele, é um filme argentino chamado Papeles en el Viento. O filme é baseado num livro também de um argentino, Eduardo Taceri, que depois foi levado à tela por Juan Taratuto. E o filme é fantástico desde o início, por aquilo que traduz a amizade, o futebol, as relações humanas e tudo aquilo que envolve a vida. É uma novela cativante, engraçada, irónica, porque nessa história o ponto de partida é quando o personagem Alejandro morre e os seus amigos ficam preocupados em cuidar de Guadalupe, a filha pequena, a quem querem dar todo o carinho e um futuro, pois ficou sozinha, desprotegida.
Olá. Queria falar um tema que tem a ver com Guadalupe. De acá a uns meses, vos vas a empezar a receber uma mensualidade que te vamos a deixar nós. Pensá que somos como el padre. Nos interesa que crezca bien, que estudie, como lo hubiera criado el mundo.
O problema era que no banco não tinha ficado nenhuma réstia de dinheiro. Nenhum, zero mesmo. O amigo tinha investido tudo, tudo o que tinha, na compra de um jogador de futebol. Um miúdo que prometia muito, mas que depois ficou mesmo só por isso. Uma promessa, como tantas.
Já há 20 anos que vengo a Lotumbo. Eu necessito volver a ser algo. Porque eu era algo. Eu era jogador de futebol.
Bueno, não deixou um centavo no banco, ¿eh? Toda a plata que agarrou de la indemnización quando se foi do laboratório, não quedou nada. Me metió todo en comprar a Pitilonga.
Pitilonga, Mario Pitilonga.
Y la verdad es que el pibe no estaba pasando un buen momento, ¿viste?
Un buen momento, está jugando a préstamo en un club de mierda de Santiago del Estero.
No, bueno, pero ojo que dentro de lo que es Santiago del Estero...
Somos los apoderados de Pitilonga.
No sé qué lo pagaron.
$300,000.
Para fraude.
El nombre del jugador era Pitilonga. E depois, claro, a história vai começar a desenvolver-se. O tempo passou e andava a jogar emprestado a um clube menor de divisões secundárias. Os $300,000 que custaram o seu passe já se tinha naturalmente todo evaporado. Agora, como vender um avançado que não marca golos? Como se poderem eles, os amigos, três, moverem-se e fazer negócios num mundo cujas regras os empresários eles desconhecem por completo? Como vai ser possível continuarem a ser amigos se as discussões, os fracassos, tendem cada vez a serem mais e maiores e abrir fissuras nas lealdades que eles têm e que são das mais antigas do tempo em que Alejandro era vivo? O filme é fantástico porque vai desenvolvendo tudo isto, percebendo o que são os sentimentos humanos. E uma criança pelo meio e um jogador de futebol pelo meio também como protagonista. Fernando Maurício e Russo depois reúnem-se os recursos aos poucos para encontrarem uma estratégia para tentar recuperar o investimento feito por El Mono Alejandro, como chamavam o seu amigo, no famoso jogador que não estava a dar nada, Pintalanga, mas que depois até vão aparecer árabes para o comprar. O filme Papeles en el Viento vale a pena ver. Um filme, um grande filme argentino.
Eu necessito madurar, necessito tempo. Se eu me dá 10, 15 anos...
Planeta do Futebol.
Ainda nesta edição, o adeus aos relvados de Fernando Torres e El Ninho e de Samuel Eto'o. Um breve olhar sobre o campeonato português e os seus protagonistas.
Este episódio tem o apoio de
O seu personal trainer. Ao dispor a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dinamic.pt. Damos outra dimensão à sua marca.
Wide Cam. Interactive Communication.
wycom.pt. Já a seguir, a entrevista a André Martins, ex-Sporting e atual jogador do Legia da Polónia.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Para conversar de futebol hoje, se juntar o André Martins, que está aqui ao telefone na Polónia, que sempre me habituei a vê-lo jogar a partir do Sporting e a combater o músculo com um ar mais franzino, mas jogando muito, mesmo muito. Está agora na Polónia, tinha estado na Grécia. André, tudo bem? Um grande abraço. E a pergunta que se faz quando penso em ti, e penso em ti como médio, o futebol atual, na tua opinião, ainda é dos médios?
A nível de médios, e se calhar digo infelizmente, porque já não vemos médios como víamos há uns anos atrás, já não vemos os chamados os 10 clássicos, já não existem no futebol moderno. Jogadores como o Deco, como o Rui Costa, Zidane, acho que no futebol moderno e cada vez mais vai deixar de existir, porque o futebol está-se a tornar também um jogo, eu acho, muito físico, muito tático.
Aconteceu um pouco contigo, tu, como número 10, acabaste a jogar, como quase todos, num flanco. Não é? A maior parte do número dos números 10 do futebol atual estão a jogar metados a um flanco, não é?
Exatamente, e é engraçado que não há muito tempo tive esse tipo de conversa com colegas que jogam comigo e portugueses, dizer-me isso, que a maior parte dos números 10 que existiam ainda, como o Ramis Rodrigues, foram sempre adaptados a extremos e acabaram por perder depois.
Mas tu já viste, mas é que eles são encostados ao flanco e depois o que é que lhes pedem? Para jogarem por dentro.
Exatamente, é outra coisa que me faz muita confusão, jogar com o número 10 a extremos e pedir-lhes depois para fazer movimentos interiores.
E pedes aos laterais para serem os extremos quase, não é?
E vai dar ao encontro daquilo que eu estou a dizer, que é o futebol hoje em dia é muita vertente tática, é muita vertente física, depois rouba-se um bocadinho, eu acho, da maior qualidade dos jogadores. Jogadores que gostam de jogar entre linhas, têm um último passe muito bom, depois acabam por perder isso porque ou jogam muito encostados à linha, fazem movimentos errados porque não estão a jogar na posição natural deles e perdeu-se isso um bocado.
No centro do meio campo tu encontras os número 8, os jogadores mais para trabalhar, e o criativo fica cada vez mais metido para um flanco e depois pede que ele venha para dentro.
Exatamente, eu acho que sim, eu acho que acaba por tirar se calhar as melhores qualidades que tem, acaba por roubar também se calhar um bocadinho de espaço, porque se calhar já não tem tanto espaço nem tanto tempo para decidir. E sim, eu acho que apareceram mais agora estes números 8, são jogadores mais combativos, jogadores mais de luta, correm muito, pressionam,
pensam menos.
Exatamente, mas não tantos jogadores que pensem e que tenham, a meu ver, é uma das coisas mais bonitas no futebol. Ainda ontem tive a oportunidade de ver a seleção e vemos um jogador como o Bernardo, que tem um último passe espetacular, a jogar muito longe, ou seja, a jogar, tudo bem que é um jogador que tem aquele movimento interior muito bom e que muitas vezes aparece no espaço interior e que me dá a oportunidade para fazer esse último passe, mas muitas vezes também muito distante, e número 10 que joguem nas linhas, estão muito longe para fazer esse último passe, que muitas vezes são...
Sim, em geral jogam com o pé trocado sempre, não é? Jogas com o canhoto direito, que é para ficar para dentro, como faz o Bernardo, não é?
É outra coisa, isso hoje em dia agora jogam sempre com pés trocados, nunca é para tirar cruzamentos, é sempre para fazer movimentos interiores e para depois...
O que é que acha que se perdeu um bocado isso? A ideia do extremo de ir à linha cruzar, e com quase todos, mesmo as grandes equipas mundiais, não é? Jogam com o extremo a fazer movimento interior, já não vai à linha cruzar, é sempre um movimento com o pé trocado.
Eu acho que uma das coisas que levou a isso é que hoje em dia os laterais atacam melhor que o que defendem.
Sim.
A maior parte dos laterais e laterais de nível mundial atacam todos muito melhor que o que defende. E pronto, e eu acho que os treinadores optaram por, como viram que atacavam bem, querem-lhes dar esse espaço e querem-lhes dar esses movimentos.
Os laterais roubaram lugar aos extremos, não é?
Exatamente, mas eu ainda sou um bocadinho, a meu ver, é a minha opinião, ainda sou um bocadinho old school nessas coisas. Um lateral primeiro tem que saber defender e depois atacar. Mas eu acho que hoje em dia se perdeu um bocadinho isso. A maior parte dos laterais, grande parte deles, atacam muito melhor do que
o que tu na tua carreira sentiste um pouco isso, não é? Quer dizer, em relação àquilo que é tu como médio, começaste mais atrás, depois subiste mais no terreno, quer dizer, foste conhecendo as diferentes linhas do meio campo, não é?
Sim. E sinceramente, eu sei que não é, e não é fácil, e quem jogou nessa posição sabe, não é fácil jogar na posição número 10. Não há muito tempo vi uma entrevista do Xavi, por acaso, e no meu futebol faz todo o sentido, que ele explicava a maneira do Barcelona, do Guardiola jogar, e ele disse que uma coisa essencial, que é o que é que os jogadores querem? Querem espaço e tempo. É a coisa mais importante no futebol, é se tu tiveres espaço vais ter mais tempo para pensar. E nós fazíamos isso muito bem, porque tínhamos o Messi, que era um fora de série, mas que se posicionava sempre muito bem. E se tu podes dar um toque na bola, tu vais dar muito mais tempo ao teu colega para pensar. Para mim, eles eram exímios nisso, muitas vezes a jogar ao primeiro toque, a ler o jogo muito antes de terem a bola, porque eu acho que isso também nos médios faz uma diferença muito grande. Eu acho que um médio, para ser top mundial, tem que pensar muito, mas antes de ter a bola. E eu acho que é assim que podem fazer a diferença, porque quando a bola te chegar e tu já saberes o que é que vais fazer, ou se já viste duas ou três linhas de passe e já podes tomar a decisão antes da bola te chegar, pois claro, como muitos treinadores dizem, a qualidade também faz falta, porque se não consegues jogar ao primeiro toque...
Dois toques, tens de dar dois toques, o terceiro toque às vezes já é demais, não é?
Sim, exatamente, eu acho pá,
tocar muitas vezes na bola e retê-la o menos tempo possível,
não é? Exatamente, e era isso que para mim até hoje foi a melhor equipa que eu já vi jogar, o Barcelona do Guardiola. Faziam isso muito bem, cada jogador dava poucos toques na bola, claro que tirando o Messi, mas o Messi era um jogador que resolve um jogo de...
Sim, isso aí já entras num lado extraterrestre, não é? Isso,
exatamente.
Já fores aos médios, já é um jogador para todo lado.
Exatamente, mas faziam isso muito bem, independentemente de ter 1,60m ou 1,80m, mas que tem mais qualidade do que um que tem 1,95m, vai lá para dentro só para correr e para bater na equipa adversária. Eu acho que os treinadores também estão a pecar um bocadinho por isso, porque hoje em dia no meio campo muitos deles só veem músculo.
Tu agora estás a jogar, vais jogando em que posição agora no Legia?
Aqui sempre a 8. Aliás, nós jogamos com dois pivôs, jogamos mais com fixo e eu com mais liberdade para fazer outros movimentos. Agora, notei muito, e esta liga então é por demais. 95% das equipas, dos pivôs para a defesa, é tudo jogadores com 1,90m, 1,92m, 1,95m. Jogamos agora contra um central que tinha 1,99m, tudo jogadores muito fortes fisicamente, mas depois lá está, quando tem muito tempo a bola, nota-se a fragilidade. E, aliás, o Jorge Jesus dizia, e eu lembro-me perfeitamente, dizer que sem bola havia muitos craques no futebol. O problema era quando se metia uma bola, e a bola lá está, é o essencial no futebol.
E nos médios então, não é?
Exatamente. E aqui vê-se, neste campeonato, vê-se muito. Foi bom para mim, porque também aprendi de outras maneiras também tentei não modificar, mas aprender como, porque os árbitros aqui também é sempre a andar, não marcam uma falta, não...
Tu és, achas que és um jogador muito diferente no tempo em que estavas no Sporting?
Sou, porque pá, lá está.
Começou... Além, claro, do passar dos anos, a maturidade, essas outras coisas, claro. Ficas aprendendo, isso é vida.
É engraçado, e eu digo isto a muita gente, familiares, porque muita gente questiona, olha, já tens 29 anos, como é que eu disse? Eu nunca me senti tão bem fisicamente como me sinto agora. Não és um jogador que tenhas que desgastar tanto fisicamente. Pode ser coincidência, mas eu nunca me senti tão bem fisicamente como me sinto agora. E este campeonato também ajudou-me um bocadinho nisso, porque pronto, são campeonatos mais físicos, mas que têm alguns jogadores também com alguma qualidade.
Sim, eu conheço. É um bom campeonato, Polónia. Tem boas equipas.
Sim. Então, agora,
é melhor que o grego, não? De onde tiveste, não?
Eu acho que o grego tem jogadores de mais qualidade, mas a nível de intensidade é um bocadinho mais baixo.
Mais baixo,
é, aqui a intensidade é muito alta sempre. Lá está, não tanta qualidade, mas a nível de intensidade é muito, muito alta este campeonato.
Ok, amigo. Não, é que quando penso que em ti no Sporting, já sabes aquilo que te dizia sempre naquela altura, mas houve uma altura que eu te via sempre a fazer, nos últimos tempos no Sporting, era sempre aquela mesma jogada que colocavam a 10 e pediam-te depois para ir buscar o flanco direito.
Exatamente, era o
era que... constantemente, tu estavas a ser um jogador de uma jogada, aquilo repetia-se, tu repetias e repetia constante o movimento. Não sei quem é que te jogava na direita na altura, se estava o Gelson, não sei.
Não, era nessa altura.
Alguém que vinha para dentro e tu tinhas que fazer sempre um movimento de ir ao contrário, era de dentro, da zona central para a faixa, não era?
Sabe o que é engraçado?
Nós falávamos... foi com o Jardim, não? Foi.
Nós falámos sobre isso, que nós dizíamos assim: epá, nós fizemos um campeonato do Caraças até dezembro.
Pois foi.
E a partir daí começamos a cair e nós comentávamos: pois tem, mas as equipas já nos conhecem, já sabem o movimento que nós fazemos e nós.
Já está, é isso. É que esse movimento teu era sempre rotinado, aquilo já estava, caiu na rotina, era rotinado e caiu na rotina.
Pois até comentavam, então, mas eles já sabem o movimento que vamos fazer, agora fica mais fácil para nos marcar. E acho que, mas é isso, essencialmente é isso. Os números 10 agora são, ou são números 10 que vão jogar nas alas e que lhes pedem para fazer movimentos interiores, ou são os jogadores que jogavam número 10, mas vão baixando no terreno, jogadores com boa qualidade de passe. Depois, dependendo das, se for uma equipa grande,
E mudar-se, claro. Mas diz-me uma coisa, para acabar, como é que vês no futuro isto? Como é que vês, na forma que olhas para o futebol, em relação a essas posições dos médios, evoluir cada vez mais pivôs fortes, número 8, isto é, achas que esta tendência vai se manter? O que é que tu achas que pode mudar? Que isto aconteceu nos últimos tempos, agora esta transformação? Achas que pode regressar o número 10, não pode?
Eu acho que não, eu acho que já vai ser difícil. E eu só espero que não piore. Porque com as coisas que se falam agora, isto da internet, de, pá, sei lá, vejo um monte de explicações de que faz muita diferença num jogador quando ele é, pá, e faz, se conseguir ser mais rápido, mais forte, é normal. Agora, eu acho que, por vezes, se dá mais valor à parte física, e eu falo, e lá está, eu não assisti em vídeos, por exemplo, um jogador que eu lembro-me do meu pai mostrar muito, era, se não estou em erro, era o número 10, mas pode-me confirmar, que era o Zico.
Sim, 10, sim. Grande 10.
Lembro-me perfeitamente, eu era pequenino e o meu pai falar-me sempre destes nomes, Zico isto, Zico aquilo, pá. Maradonas, nessa altura, pá, jogadores que, e sabe que antigamente não havia ginásios, não havia nada disso. Eu acho que o futebol, eu não sei se é a palavra certa, mas era mais puro, era uma coisa mais,
sim,
mais,
era mais natural.
Exatamente, era mais
agora,
natural.
E agora é mais fabricado, não?
E o que é que acontece? Já se começa desde muito cedo, por mais jogadores assim. E eu acho que vai ser difícil regressar aqueles, o 10 clássico, acho que vai ser muito difícil.
Obrigado, André.
Obrigado, foi um prazer.
Planetas do Futebol. Ainda nesta edição, um breve olhar sobre o campeonato português e os seus protagonistas. Este episódio tem o apoio de
o seu personal trainer. Ao dispor a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dinamic.pt. Damos outra dimensão à sua marca. Marca.
Widecom.
Interactive Communication.
Widecom.pt.
Já a seguir. O adeus aos relvados de Fernando Torres e El Niño e de Samuel Eto'o.
Planeta do Futebol. Com Luís Freitas Lobo.
Passa tudo depressa demais. El Niño pendurou as chuteiras. É bonito ver como um jogador manteve esse nome, e eu até diria caro, semblante, durante toda a carreira, e ele nunca deixou de fazer sentido. Fernando Torres tem a camisola do Atlético de Madrid como quase uma segunda pele, mas esta despedida oficial sucedeu no distante Japão. Estava a jogar no Sangan Tosun. Eu imaginava uma retirada mais num nível alto, com a devida vénia colchonera no Atlético de Madrid. Mas o futebol moderno é assim. Foi num país do sol nascente e, se calhar, até uma ironia do destino. Nunca achei, sinceramente, o Fernando Torres um jogador muito evoluído tecnicamente a nível de recepção de bola, mas a forma como ele ultrapassava essa limitação técnica consciente, tocando a bola para um espaço menos longo, onde a pudesse ir buscar com a sua passada larga, ou então num espaço curto para depois dominar, mostrava como ganhar profundidade a atacar em muitas vezes, um ato de inteligência de jogo. Viveu em diferentes épocas do Atlético de Madrid. Conheceu o céu e o inferno, a descida de divisão e depois a subida e depois também as grandes conquistas internas e internacionais. 35 anos de vida, a maioria passados na relva. Festejava golos no estilo de Kiko, antiga estrela também do Atlético de Madrid. Arco e flecha no ataque e saudação com a bola às balizas adversárias. Foi na final do Euro 2008, quando se isolou perante o enorme Lehmann, que mostrou o requinte que tinha a jogar, também tecnicamente, e fez-lhe um chapéu histórico que deu o título à Espanha. A revolução de estilo do futebol espanhol, ainda com o saudoso Sábio de Hortaleza, Luís Aragonés no banco, podia partir à conquista do mundo.
Vai quedar a pelota, posição que está esperando Torres, chega lá, chega Torres, 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 gol! Todo va, vamos!
Del Rey Torres! Depois de Fernando Torres, foi a vez de Eto'o pendurar as chuteiras. Ambos empolgavam quando arrancavam para a bola, como gostava de os ver nesses contra-ataques perigosos. Apesar dessa sensação semelhante que nos suscitavam ao pensar nos dois, tinham formas de ver e sentir o jogo distintas. E porquê? Porque é o poder das origens. Eto'o nunca deixou de ser o mesmo menino descalço que jogava nos baldios de terra. Por mais subtuoso que fosse o estádio que agora pisasse ou relevado, ele corria atrás da bola nesses contra-ataques com a mesma velocidade, vontade e estilo que tinha feito descalço nos baldios da terra, ainda como diamante em bruto nos seus camarões. Depois, em Espanha, quando chegou, nem tinha chuteiras. Acabou por encontrá-las, oferecidas, e a partir daí foi história. A frase que um dia disse foi maior do que toda a sua carreira, porque englobou toda a vida, talvez séculos de história. Ele disse: corro como um negro para viver como um branco. Foi campeão europeu no Barcelona de Rijkaard e depois no Inter de Mourinho, onde virou lenda aquela segunda parte histórica lateral esquerdo no Nou Camp para segurar o resultado nas meias finais. Acabou a carreira como um trotamundos, já sem lógica desportiva, só financeira. Ninguém pensa, no entanto, que os contos de fadas têm só momentos exemplares para mostrar às crianças, nem no futebol. Num mundo onde temos sempre de correr atrás ou fugir de algo, Eto'o foi para mim como a personificação de que o futebol é por vezes maior do que a vida. Agora pode, por fim, parar de correr.
Planeta do Futebol. Já a seguir, um breve olhar sobre o campeonato português e os seus protagonistas.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
O grande momento deste início de campeonato foi a vitória do Porto na Luz. Foi um momento em que, de facto, a equipa Sérgio Conceição mostrou que aquele início mais hesitante de época, que teve que ser mais cedo, e a dificuldade em construir a equipa, porque saíram muitos jogadores e entraram alguns novos, foi natural, e porque tinha também uma Liga dos Campeões para tentar entrar, um play-off que falhou, mas que deu nesse início de época mais cedo para ir construindo a equipa e a ideia de equipa e reforçando alguns fatores de jogo. Eu penso que esse jogo da Luz demonstrou exatamente também que a equipa tem um orgulho de grupo muito importante e que faz, no fundo, o estado de ânimo que é uma equipa antes do estado tático. Embora essa situação no Porto seja muito importante e decisiva esta época, porque estamos a falar de um Porto ao fim de muitos anos sem Herrera, que é o motor do meio campo, mas o Uribe pode perfeitamente ocupar essa posição, não tanto na velocidade de transição em posse de bola, mas numa velocidade de transição feita mais a nível do passe, mantendo a mesma intensidade de recuperação junto de Danilo, que eu considero o único verdadeiro 6 de raiz no sentido de equilíbrio trinco dentro dos grandes do futebol português neste momento. No ataque tem que encontrar melhor forma de compatibilizar alguns jogadores. Acho que Nakajima nunca será Brahimi, mas só poderá jogar no lugar onde jogava Brahimi, na minha leitura. Acho que será sempre um erro conceptual colocar Nakajima como um elemento de corredor central. Penso que não tem essas rotinas de jogo em termos de recuperação de bola, a exigência que se tem quando se perde a bola para fazer a transição defensiva. Pode ser um criativo como número 10, admito que sim, até inclusive em jogos, ou em alguns momentos de jogos, a jogar em casa contra adversários ditos mais acessíveis, de ataque continuado. Agora, contra adversários que sabem recuperar a bola e partir para o contra-ataque, é muito difícil de imaginar Nakajima como um dos elementos da dupla de ataque. Portanto, vejo-o sempre no Porto a jogar a partir de uma faixa, e sobretudo à esquerda. Eu diria que o Benfica, e nessa derrota que teve com o Porto, revelou sobretudo um aspecto que eu penso em que o Lage tem que trabalhar, é o lado mais estratégico do jogo, e que tem a ver com o preparar a equipa para a adversidade, muitas vezes, na forma como reagir ao jogo para adversários mais fortes. Porque uma coisa é reagir ao jogo para adversários mais fracos, que eventualmente estão a resistir ou fazem um gol cedo e o Benfica parte para cima de forma de ataque avassalador. Outra forma é quando se exige uma dimensão tática superior a nível de ocupação do meio campo, em zonas de pressão e também em zonas depois de ligação com o ataque. A equipa aí não conseguiu encontrar uma solução alternativa. Não é que eu acho que se deva passar logo para o plano B, deve sim melhorar o plano A, que o Benfica tem, mas encontrando nuances de movimentação, os tais subprincípios de jogo que devem existir dentro desse tal plano A, que eu penso que o Benfica deve manter, mas deve melhorar. Isso também tem a ver muito com as características dos jogadores. Raul de Tomás não é um segundo avançado, não tem feito golos muitas vezes porque joga longe da zona de finalização. Se ele jogar mais como número 9, poderá ser mais fácil para ele, naturalmente, embora ele não tenha muita cultura de movimento de ponta de lança, falta alguns fundamentos de base, mas é mais aí a sua posição. Eu penso que, claro que é um Benfica que nós sempre olhamos a pensar ainda o que foi com João Félix, e o êxito de Bruno Lage está relacionado diretamente com a aposta que ele fez e na explosão de João Félix, e para jogar atrás de um ponta de lança, porque Seferovic e Raul Tomás acabam por ser um pouco parecidos morfologicamente e até nem no entendimento que podem fazer do jogo. Eu penso que Rafa pode ser um jogador a jogar mais vezes por dentro. Jota ainda é um projeto de jogador que está para ser trabalhado, e o facto de Rafa poder mais vezes aparecer numa zona interior quase como segundo avançado pode ser um elemento perturbador para as defesas adversárias. Aparece e desaparece, e ser ele muitas vezes ou mais vezes durante o jogo segundo avançado com o Pizzi a juntar-se à zona do meio campo. O Sporting é uma equipa que ainda são várias equipas, melhor dizendo, porque teria que fazer até um segundo jogo de apresentação à quinta jornada, tal a forma como o plantel mudou. Manteve Bruno Fernandes, é verdade, isso é uma garantia de qualidade e competitividade para a equipa, mas é muito estranho ver a saída de Bas Dost, e quase diria a obsessão que o clube teve em vendê-lo. Percebo perfeitamente a fragilidade financeira, não percebo os valores, e dispensar ou deixar sair assim um ponta-de-lança de 30 golos. Gosto do Luís Filipe, é um bom avançado, embora muitas vezes entregue lado mais emocional e temperamental que o trai a si próprio, mas na verdade é que este Sporting tem que se reconstruir a partir do ataque. Muitas vezes dizem-se que as equipas se fazem de trás para a frente, não é bem assim. O que se faz de trás para a frente, ou constrói-se de trás para a frente, é o jogo, e aí o Sporting tem uma defesa com alguns fatores de qualidade, tem um meio campo interessante, falta-lhe um número 6 de raiz que sabe sair com a bola, veremos se Bataglia recupera bem, e depois Bruno Fernandes, e sobretudo Wendel, pode ser muito importante para esse meio campo. Onde a equipa se tem que começar a reconstruir é no ataque, ter um número 9 mais fiel como o Luís Filipe a fazer golos, e depois os extremos. Bolassi é um jogador de faixa, é um extremo, não é um ponta de lança, embora ele possa jogar solto pela frente de ataque, e Rezé, veremos até que ponto Rezé tem vontade de voltar a ser jogador de futebol, porque a qualidade ele tem, mas cabeça muitas vezes faltou-lhe a nível de consistência de talento. Estão assim os três grandes do futebol português. A grande sensação de início da época tem sido o Famalicão. Não me surpreende, porque conheço a ideia de jogo de João Pedro, conheço os jogadores, sobretudo Fábio Martins. É inexplicável como é que o Braga deixa de ser um jogador daqueles. Fábio Martins tem qualidade, tem visão de jogo, tem inteligência e é sobretudo um miúdo tranquilo na forma como aborda as jogadas e tudo aquilo que é mesmo o jogo mais quente. O Braga tem tido dificuldades neste arranque da época, penso que tem muito a ver com o facto do desgaste que acumula das competições europeias. Conseguiu entrar na Liga Europa com grande destaque no jogo com o Spartak, mas este 4-3-3 que Sapinto tem colocado em prática acaba por enjaular o ponta-de-lança Paulinho e não ter criatividade a meio campo, que só aparece quando joga André Horta. A rotatividade tem-lhe tirado da equipa várias vezes e isso nota-se muito. André Horta eu acho que é um jogador de equipa grande, o Braga é uma equipa grande, mas percebem o que quero dizer, porque sabe pensar o jogo, sabe passar a bola, sabe ir buscar o jogo atrás, sabe finalizar em termos de remate. É, de facto, um jogador, na minha opinião, que tem tudo para ser um médio completo. Veremos com o evoluir da carreira. Está por aqui o início do nosso campeonato, um clássico Benfica-Porto, e atrás as outras equipas a tentarem assaltar este castelo dos grandes.
Planeta do Futebol.
Este episódio tem o apoio de...
Did I meet people's hands?
O seu personal trainer. Ao dispor, a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dinamic.pt.
Damos
outra dimensão à sua marca.
Widecom.
Interactive Communication.
Widecom.pt.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
E que eu termino esta primeira viagem pelo planeta do futebol, o meu planeta do futebol. Volto em breve, já com outro episódio e com outras conversas de futebol, procurando protagonistas por todo o mundo, gente com quem eu gosto de falar, e outros temas. Em destaque, que eu estou a pensar em falar de Itália. Ainda é um país de futebol defensivo, que é o país da tática, sabemos, mas continua assim tão defensivista. E porquê é que desapareceu os jogadores como Baggio? Só de pensar nisso arrepia-me. Do nosso campeonato, as revelações e as promessas, os jogadores que eu estou a ver e que andando um pouco mais escondidos, tentar procurar e recomendar filmes de culto de futebol. É um mito que não há filmes bons de futebol, há e muitos para ver, procurar falar daquilo que nos apaixona, o futebol em estado puro e, sobretudo, a Colômbia. Porquê a Colômbia gera tantos grandes jogadores ao longo dos tempos, sobretudo das últimas 3 décadas? É treinado agora por Queiroz, mas antes foi por um grande senhor chamado Pancho Maturana. Maturana está no meu coração e vou falar dele e também daquilo que foi a grande seleção da Colômbia, que teve Carlos Valderrama, o golito branco, como grande símbolo nos anos 90. Em breve, novamente, uma viagem galáctica pelo planeta do futebol.
Planeta do futebol. Planeta do futebol.